passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Nossa equipe reunida nesta noite, juntamente com você, para prestarmos culto àquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bom ter você aqui com a gente. Bom também ter o querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis. Pastor Pedro Paulo, que honra, meu pastor, tê-lo aqui nesta sexta-feira. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel, a paz do Senhor para o seu coração. Boa noite, pastor Anésio Sarmento, irmão Fábio Silva, nosso querido irmão precioso, irmão Michel. E uma boa noite a todos os nossos queridos ouvintes sintonizados no culto da Igreja Cristo em Casa.
Meu querido Fábio Silva, obrigado, Fábio, pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Pedro Paulo Matos, que logo mais estará trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós. Boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento. Boa noite, Michel. Boa noite, nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Pastor Anésio Sarmento, alegria renovada estar ao seu lado nesta noite de sexta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Um grande abraço, boa noite, a paz do Senhor, pastor Anésio.
A paz do Senhor, pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova, né?
É verdade.
E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
Então, gente, nós vamos agora abrir o nosso culto da Igreja Cristo em Casa orando, como sempre, juntamente com o pastor Anésio Sarmento.
Soberano e eterno Deus, Pai bendito, louvamos e enaltecemos o teu santo nome, ó Deus, quando mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, aqui estamos, diante da tua igreja e muito mais que isso, diante de ti, para render-te graças e também, Pai querido, para suplicar em favor daqueles que necessitam. São tantos, meu Senhor, enfermos. Ah, meu Senhor, olha essa tua filha que chora, Pai querido. Olha a lágrima que desce no seu rosto. Essa hora é aquela hora da contrição, aquela hora que ela guardava para se juntar a nós e colocar diante de ti o seu problema. Teu servo também, Pai querido, que está ajoelhado. Essa é a hora, Pai querido, em que somos tocados pelo teu Espírito. Esta hora, Pai querido, em que esta grande corrente de fé está sendo formada. Esta hora que os milagres acontecem, não pelos nossos méritos, mas pelo teu poder, pela tua misericórdia, ó Pai. Nós cremos que nesta noite tu podes curar. Meu Pai querido, visita também aquele lar, aquela família desajustada, aqueles, Pai querido, que não se entendem mais, pois alguém deu uma brecha para o inimigo entrou, jogou por terra, mas tu podes restaurar, tu és o sumo olheiro, tu és aquele que do vaso quebrado faz dele um vaso novo. Restaura, pois, aquela família. Tem misericórdia dessa mãe, Pai querido, que está pedindo pelo filho que está nas drogas, por aquela filha que está em maus caminhos. Que esta noite seja realmente a noite da vitória, a noite da restauração. Meu Pai querido, que a tua palavra nesta noite venha alcançar vidas e corações, que haja milagres, salvação, cura, libertação, manifestação do teu poder. Nós cremos, Pai querido, porque todas as noites tu tens feito grandes milagres através da Igreja Cristo em Casa. E esta noite não será diferente. Por isso nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Se nos fez por amar, para a glória divina ao mundo mostrar. Mas o homem falhou e de Deus afastou, sem ao menos prever o que iria perder. Da eternidade, pois, Deus planejou a redenção da cruz ao pecado. Da glória dos céus, ele ao mundo desceu, pra de novo nos legar a imagem de pecado tirou, mas o preço pagou. Viverei pra cantar tão real salvação, minha vida hei de dar, também meu compreenderei tão grande amor que o seu filho deu ao pecado. A imagem de Deus com fervor louvarei, e enquanto eu viver, seu amor cantarei.
Pastor e cantor Feliciano Amaral, a imagem de Deus. Linda, não é? Lindo louvor, lindo clássico que nós ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento em que o pastor Anésio Sarmento nos elevou ao trono da graça de Deus. Chegou então, gente, esse momento da referência. Já já pregando, o querido pastor Pedro Paulo Matos, e ele vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Sim, pastor Eliel do Carmo, é com muita alegria que nós iremos meditar hoje no livro do profeta Isaías, capítulo 9, a partir do verso 6.
Olha, eu quero com muita alegria, nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui, e outra, a gente nem pediu, isso é questão espontânea, do coração, e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de teologia da Rádio Melodia fala sobre o curso.
A paz, me chamo Evandro, sou membro da Igreja Bíblica de Itaipuaçu, pastor Jorge, pastora Sônia. Gostaria de agradecer a Deus e a Rádio Melodia por ser sensível em criar esse maravilhoso seminário. Muito obrigado a todos vocês por me proporcionar a oportunidade de estar realizando um sonho na minha vida, pois tenho problemas de saúde graves da coluna e não tenho condições de frequentar uma sala de aula. Muito obrigado, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe a Rádio Melodia.
Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br.
Tá
Tá aí, momento especial do Cristo em Casa. A Fábio Silva está aqui para abraçar você que está aniversariando hoje. Muitos aniversariantes, né, Fábio? Boa noite, a paz do Senhor, querido.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, minha irmã, meu irmão, que hoje troca de idade. Eu louvo a Deus pela sua vida. Hoje é um dia de festa, pois você está completando mais um ano de vida. Olha, que os seus dias sejam repletos de bênçãos, viu? Nós profetizamos saúde, amor e muita paz para a sua vida. Parabéns para você e um abraço, companheiro. Olha só quem está conosco trocando de idade também nesse dia de muita alegria. É a Karina Moreno, Cauã da Costa, Letícia Oliveira, Maria da Silva, Miguel Lima, Moisés Silva, Pedro Neto, Rodrigo Silva, Ronildo Silva e a Rosane de Araújo. Parabéns para vocês também. E para sua meditação na Palavra de Deus, o salmista, no capítulo 37, versículo 24, diz assim: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão.
Amém.
E agora chega um lindo louvor em sua homenagem para nós ouvirmos juntos. Que Deus te abençoe. Um abraço, companheiro.
Ele até tentou, o inimigo até tentou escrever a minha história. Ele quis compor. Com lápis ele desdenhou então uma história de fracassos para mim. As páginas da minha vida, sem amor, sem alegria, uma história onde o final que eu tinha era infeliz. E foi aí então que o verdadeiro autor da história chegou, e o texto em lápis ele apagou. Com sangue ele escreveu então um roteiro de milagres para mim. E o final que era triste ele mudou, e agora existe uma vírgula no seu lugar. Minha história vai seguir. Chegou, e o texto em lápis ele apagou. Aleluia. Com sangue ele escreveu então um roteiro de milagres para mim. E o final que era triste ele mudou, e agora existe uma vírgula em seu lugar. Minha história vai seguir. Minha vida é Deus. A última palavra.
Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
Pastor Eliel do Carmo, prazer enorme estarmos aqui mais uma vez, pastor Anésio, Fábio Silva, Michel e toda a família Melodia que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho. E a você, querido membro da Igreja Cristo em Casa, eu não chamo vocês de ouvintes, porque vocês são membros dessa igreja que nasceu no coração de Deus e executada no coração do saudoso irmão Francisco Silva, e que a família Silva tem levado esse projeto adiante, projeto abençoador, projeto de restauração, projeto que tem chegado até as nossas vidas para abençoar-nos tremendamente. A cada noite aqui estamos, a cada noite uma pregação abençoada, a cada noite uma oração que entra no nosso coração, a cada noite uma bênção do Senhor para as nossas vidas. E hoje não será diferente, nós já estamos abençoados e nós queremos ainda levar adiante, completar essa bênção através da reflexão da palavra de Deus, do livro sagrado, que é a nossa bússola, que nos encaminha numa caminhada segura, numa caminhada correta, numa caminhada determinada para realizar tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Isaías capítulo 9, a partir do verso 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Profecia sobre o nascimento de Cristo. Profecia sobre o nascimento da vida. Profecia de muitos séculos antes de Jesus nascer, que o Senhor, que o Espírito Santo colocou no coração de Isaías para deixar escrito para nós, como um testemunho do que aconteceria. Qual é a garantia de que acontecerá? O zelo, o cuidado, a promessa, a aliança de Deus, do Senhor dos Exércitos, é que fará isso, diz a Santa Palavra, louvado seja Deus. A nossa Bíblia contém cerca de 810 mil palavras, todas elas contadas com auxílio hoje da tecnologia. No entanto, esse vocabulário da Bíblia, apesar de 810 mil palavras, ele tem um vocabulário reduzido. Tem obras famosas como de Shakespeare, Camões, eles têm mais ou menos 20 mil palavras diferentes, 20 mil palavras de vocabulário, enquanto que a Bíblia Sagrada, que tem essa quantidade enorme, 810 mil palavras, ela tem um vocabulário reduzido. Quando nós analisamos, estudamos, vamos ver que tem apenas 6 mil palavras no seu vocabulário. E o vocabulário da Bíblia, ele é resumido. E é estranho para um livro que trate de temas que são os mais intrigantes, os mais relevantes, os mais nobres, temas dos mais nobres que o ser humano possa ouvir. É impressionante, 1.500 anos, 40 autores, a Bíblia é a revelação especial de Deus, a Bíblia é a revelação geral de Deus. E por que que a Bíblia tem frases tão impactantes? Por que que a Bíblia tem frases que, embora curtas, palavras simples, palavras repetitivas, elas são tão maravilhosas? Palavras que Apesar de nós repetirmos as mesmas palavras, a cada manhã ela tem uma mensagem diferente, a cada manhã ela tem um efeito diferente, a cada crise que nós passamos, aquelas palavras chegam ao nosso coração e muda o nosso entendimento. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que palavra maravilhosa! Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o Senhor que cuida de nós, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Deus? Será altura, profundidade? Serão as lutas? Serão dificuldades? Nada, absolutamente nada, nem vida nem morte, terão poder de nos separar da presença de Deus. Então, esses textos pequenos, essas palavras tão impactantes, elas têm efeito a cada manhã, a cada dia, a cada situação difícil que nós passamos, a cada deserto, a cada tribulação, a cada tempestade que nós enfrentamos. Essa palavra, ela é renovada na nossa vida. E por que que nós encontramos, então, um vocabulário pequeno, mas que tem um efeito sobrenatural, espetacular? As filosofias não nos mudam. Os grandes poetas não são capazes de nos animar na hora da nossa luta. E por que que a Bíblia, ela tem esse poder? Porque a Bíblia, ela fala de grandes temas. E um dos temas mais importantes que nós encontramos na Bíblia é o nascimento de Jesus. Nessa época em que nós estamos aí, o mundo inteiro se preparando para comemorar o nascimento do Senhor Jesus, e claro, né, que pelos estudos que se tem feito, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, ele deve ter nascido mais ou menos em março ou abril, mas isso não importa. Tem pessoas que levam isso tão a sério, isso não importa. O que importa é que o nome de Jesus seja lembrado. O que importa é que o nome de Jesus seja levado ao mundo inteiro como testemunho. Ainda que as pessoas rejeitem, ainda que as pessoas tenham boas intenções nessa época, ainda que as pessoas coloquem nos seus lábios Feliz Natal, Natal de paz, Noite de paz, mas de maneira hipócrita, de maneira ritualística, de maneira religiosa apenas, o nome de Jesus está sendo falado, o nome de Jesus está sendo engrandecido. E a Bíblia Sagrada fala do tema, e quando ela fala do nascimento de Jesus, é o tema mais importante que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada e na história da humanidade. A Bíblia fala sobre vários temas. Ela fala sobre a vida, a nossa vida, a vida que nós vivemos. Ela fala sobre a morte. Ela fala sobre a morte do ser humano. A Bíblia não deixa a gente enganado. Ela fala até sobre o futuro, né? Para a pessoa que morre sem Cristo, para onde vai? A pessoa que morre com Cristo, para onde vai? Se ela vai ficar dormindo, se ela vai ficar com consciência? E pelo que a Bíblia nos ensina, nós vamos ter consciência, sim. Nós já estamos no paraíso, aguardando o céu definitivo chegar. A Bíblia fala sobre a eternidade, vida eterna. A Bíblia fala sobre Deus, o Criador. Nenhum livro, de nenhum profeta, de nenhuma filosofia, de nenhuma religião fala o que a Bíblia fala. Fala sobre a criação, fala sobre o Criador de todas as coisas, o processo de criação, Deus no seu processo de criação, Deus no seu processo de colocar as coisas em ordem, a água, a terra, os pássaros, a questão da procriação, o homem, a mulher, um pequeno óvulo, um pequeno espermatozoide capaz de gestar no ventre de uma mulher um novo ser. Que espetáculo é isso? Deus fala sobre o homem. Ah, o homem, a mulher, as pessoas. Deus fala sobre o pecado, a desobediência, mas também fala sobre a restauração. Deus fala que o homem pecou, mas Deus também diz: eu não lhes deixarei condenados ao pecado. Eu tenho uma solução para resolver o pecado da vida. O que que é? É aceitar Cristo como Salvador, crer que o sangue derramado na cruz do Calvário é suficiente para apagar, para liquidar, para extinguir, para remir todos os pecados. Não há gente irrecuperável. Se as pessoas, por piores que sejam na sua vida carnal e mundana, se elas olharem para Cristo, olharem para a cruz do Calvário, olharem para Deus e falarem humildemente no coração: Senhor, eu reconheço que sou pecador. Senhor, eu reconheço que tenho coisas erradas na minha vida. Senhor, eu não quero viver errado. Senhor, eu não quero ir para o inferno. Senhor, eu quero ser salvo. Senhor, como é que eu faço? Na mesma hora, prontamente e imediatamente, Deus lhe concede o Espírito Santo, que é quem convence da justiça, do pecado e do juízo, e dá à pessoa o perdão pleno, o perdão definitivo, e joga no mar do esquecimento todos os pecados, restaura o bêbado, restaura o viciado, restaura o incrédulo, restaura as pessoas ruins, as pessoas de índole, de caráter mau. Jesus restaura, Jesus recupera. Jesus transforma a vida das pessoas. Então a Bíblia Sagrada, ela trata desses temas. E nessa época em que todos querem falar, se lembram de Deus, se lembram de Jesus, se lembram, ainda que sob um ponto de vista apenas de religiosidade, essas pessoas, mesmo assim, elas estão, de uma maneira ou de outra, querendo ou não, elas estão ouvindo que existe um Cristo que nasceu naquela manjedoura, um Cristo que nasceu desprezado, um Cristo que nasceu numa família humilde. As pessoas estão ouvindo isso e elas não serão inocentes diante de Deus. No dia que elas morrerem, no dia que elas comparecerem perante Deus, elas não poderão dizer que nunca ouviram falar de Jesus, ainda que de maneira errada, ainda que de maneira comercial, como nós sabemos, que essa é uma época mais de comércio, em que o comércio estimula a venda de presentes, de brinquedo para as crianças. Mesmo assim, o nome de Jesus está sendo exaltado. E na Bíblia Sagrada, o maior, o mais nobre de todos os temas é a pessoa de Jesus Cristo. O poder da Bíblia não está nas suas mais de 800 mil palavras. O poder da Bíblia não está no seu vocabulário pequeno. Não está na sua lógica. O poder da Bíblia não está na sua idade. Mas o poder da Bíblia está no maior de todos os personagens que já andaram, que já conviveram na face dessa terra. A Bíblia Sagrada é o livro de Jesus. A Bíblia Sagrada é o livro da salvação. A Bíblia Sagrada é o poder de Deus manifestado entre os homens. O poder da Bíblia, ela não está apenas nas suas frases curtas e pequenas, mas o poder da Bíblia é quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14. Ele é o tema de todos os temas. É rima que excede em nobreza todas as rimas das mais belas poesias que qualquer poeta possa ter escrito na face da terra. Ela é uma melodia que mais suave. É aquela melodia que penetra na alma, que penetra no coração, que penetra nos sentimentos, porque ela fala de Jesus Cristo, ela fala do Filho de Deus, ela fala e toca num assunto maior, que é a pessoa de Jesus. Não é do filme Jesus que passa nas TVs nessa época, e nem a paixão na época de Páscoa, mas ela fala do Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Senhor. Ela fala do próprio Senhor. Ela fala do próprio Deus vivendo entre nós. Ela fala do próprio Senhor que veio habitar entre nós. A Bíblia fala do nascimento virginal. É um dos pontos cruciais, um dos pontos cardeais da doutrina e da teologia cristã. É nós crermos que Jesus nasceu de uma virgem, que a sua vida era uma vida santa e o seu caráter era perfeito, que a morte de cruz do Senhor na cruz do Calvário, da sua ressurreição, da sua ascensão, e que hoje está sentado à direita de Deus Pai. Esses temas, eles estão ligados, porque ninguém pode falar de um desses temas sem tocar no outro. Em Atos capítulo 2, verso 22, Pedro, ele trata desses temas no seu sermão no dia de Pentecostes. Fala do seu nascimento, ele fala da sua vida santa, ele fala do seu caráter, ele fala da morte, fala da ressurreição, ele fala sobre todas as coisas. Nós temos que crer que o nascimento de Cristo, ele foi virginal. Ninguém jamais nasceu como Jesus nasceu. Ele nasceu de uma virgem. Ele foi o único na história da humanidade, uma criança que nasceu de uma virgem sem a interferência de nenhum homem. E seguramente José não era o pai de Jesus, não foi o pai de Jesus. José foi o pai adotivo de Jesus, porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, e isso é doutrina cardeal que nós não podemos abrir mão de jeito nenhum, não permitir que nenhuma dúvida sobre nós seja lançada acerca do nascimento virginal de Cristo. E nesse texto que nós lemos inicialmente, em Isaías capítulo 9, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Nesse momento, nós vemos profeticamente Isaías falando para nós e nos ensinando que ali estavam presentes as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Nos nasceu, nasceu de uma virgem, se nos deu, foi dado por Deus Criador. Ele nasceu de uma virgem, natureza humana. Ele foi dado pelo Espírito Santo, natureza divina. O cristianismo, ao contrário de todas as demais religiões, ela é uma religião histórica, irmãos. O cristianismo não se baseia sobre princípios de filosofia, nem de coisas subjetivas, nem coisas abstratas. Cristianismo se baseia em fatos históricos, fatos reais, datas concretas. Nós temos datas concretas, a história da humanidade, a geografia, a arqueologia bíblica. Ela tem colaborado tremendamente para mostrar que o cristianismo não é uma filosofia, não é uma loucura inventada por um cara louco que chegou e trouxe loucuras para a religião das pessoas. Não! O cristianismo, ela é uma religião histórica e ela se baseia em fatos históricos. Ela prova a existência, ela fala aí, lá em Gênesis, nós vamos encontrar todos os esclarecimentos sobre a criação de todas as coisas. Não somos frutos de uma explosão. Como é que uma explosão poderia formar uma terra? Como é que uma explosão poderia ter praias e mares? Como é que uma explosão poderia ter flores, frutos, poderia ter árvores, poderia ter um ser humano como nós, perfeitos, que podemos gerar outros seres humanos, podemos gerar outras vidas para dar continuidade à história, os animais na sua perfeição, cada animal de um jeito. Como é que uma explosão poderia criar tudo isso? Explosão não cria nada, explosão destrói. E Deus, ele narra através de Gênesis todo o processo de criação. Jesus falou sobre quando a pessoa morre, para onde vai, e quando o cristão para onde vai e o ímpio para onde vai. Ou seja, nenhuma religião fala isso. Falam coisas de reencarnação e tal, e que você volta como barata, como árvore, como outra coisa, como outro ser humano. Isso não existe. Hebreus 9, 27 diz que ao homem é determinado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. O homem, a mulher, o ser humano só morre uma vez, só uma vez. E ele, quanto ele vive, ele tem que ter a capacidade de escolher o seu caminho. Eu quero Deus ou eu não quero Deus, por sua conta e risco. Eu resolvi seguir Deus, você vai ser bem sucedido, você vai para o céu. Eu resolvi ser contra Deus, pague o preço dessa decisão. Depois não reclama. E depois que morre, não adianta acender vela e não adianta rezas. Não adianta rituais. Não adianta. Porque o ser humano tem que tomar a sua decisão, tem que olhar para o céu, para a terra, para a natureza, ver tudo que está ao seu redor e tomar as suas decisões. E a decisão é personalíssima. Só pode tomar a decisão o ser humano. E como hoje está diante de nós a palavra. Você crê em Jesus? Ah, eu creio sim, porque Feliz Natal, blim blom, blim blom, botei meu sapatinho na janela. Isso é tudo história, isso é tudo conversa. Isso é tudo comércio que chega até nós para vender, para tomar o seu dinheiro, para te fazer ficar endividado. Só isso. Mas o fundamental é: Jesus nasceu. Para quê? Para nos salvar. Jesus nasceu. Para quê? Para restaurar. Jesus nasceu. Para me dar presente? Não. Jesus nasceu para me presentear com a possibilidade da vida eterna. Para isso que Jesus nasceu. Ele não nasceu para inventar uma figura de Papai Noel. Papai Noel não morreu na cruz do Calvário. Isso aí é invenção. Isso aí são fantasias. Tá? Fantasias. Certamente, Natal não é Papai Noel. Natal é comemoração, é gratidão, porque um dia Jesus nasceu para nos salvar, para reafirmar, para consolidar a aliança de Deus com o ser humano. Se antes de Jesus era pela lei, agora é pela graça. Eu agora não preciso mais ficar com rituais. O ritual necessário agora é o meu coração. O meu coração se entregar ao Senhor. A minha mente ser entregue ao Senhor e falar: Senhor, cria em mim um coração novo. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, transforma a essência da minha vida. A Bíblia é um livro de profecias. As 500 maiores profecias da Bíblia, das 500, já faltam menos de 20 para se cumprirem. Naquela noite estrelada em que Jesus nasceu, só ali naquele momento, cerca de 20 profecias foram cumpridas. Jesus não nasceu ao acaso. Jesus nasceu para cumprir a promessa de Deus. Jesus nasceu para nos salvar. Jesus nasceu para nos restaurar. Jesus nasceu para transformar a nossa vida. Jesus nasceu para mostrar para nós que é possível ser salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, mas por obediência ao Senhor. Quando nós estamos falando de Jesus, nós não estamos falando de um sábio, de um nobre apenas, mas nós estamos falando do próprio Deus que habitou entre nós. Deus deixou o seu trono, nasceu na pessoa de Jesus. E ali, quando Jesus nasceu, não nasceu apenas um menino, mas foi o próprio Deus nascendo e vivendo entre nós. Quando a estrela brilhou no céu, não era apenas o alvorecer de um novo tempo, mas era a celebração de um novo testamento, era a celebração da nova aliança de Deus com o ser humano. Quando ele chorou no berço de palhas daquela estrebaria fria, não chorava um menino, mas ali naquele lugar bradava o próprio Deus, gritando, bradando, dizendo para os homens e as mulheres: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lá naquela estrebaria não chorava o menino, mas era o próprio Deus dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te transformo, eu te dou mais uma chance, eu não te jogo fora, eu te aceito. Era o próprio Deus dizendo para mim e para você que ele nos ama. Jesus nasceu e isso é a demonstração do amor de Deus para as nossas vidas. Não se preocupem com comidas, não se preocupem com bebidas, não se preocupe com roupas novas, mas se preocupe em ter um coração novo, um coração que ama, um coração generoso, um coração de misericórdia. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Onde quer que você esteja, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Que Deus te dê saúde e que Deus te dê a paz, que excede todo entendimento. Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Oh, quão lindo esse nome é.
Olha, louvor lindo, hein? Que nós ouvimos agora, logo após essa mensagem maravilhosa aos nossos corações, através do querido pastor Pedro Paulo Matos. Mais uma vez, pastor Pedro, muito obrigado, querido. Nós vamos estar orando então agora. Nós vamos unir a nossa fé agora. E nós vamos falar com Deus, juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Soberano e eterno Deus, nós louvamos o teu santo nome nesse momento, Pai, em que comparecemos, estamos diante, com toda a reverência, diante do Senhor, para depositar em tuas santas e poderosas mãos os nossos pedidos de oração. Senhor, temos recebido tantos e tantos pedidos e nós transmitimos e transferimos para o Senhor. Também, Pai, nós queremos incluir aqueles nomes que não chegaram até nós, mas que nesse momento estão sendo colocados diante do Senhor. Pai Santo e Poderoso, tem tanta gente vivendo dias de aflições, dias de desertos. Senhor, pessoas que já não suportam mais viver no meio da violência, no meio de tanta desesperança. Deus, oh Deus, muda a sorte. Muda o destino, muda o rumo dessas pessoas. Tem pessoas que pensam que estão vivendo debaixo de maldição e que não pode mudar essa situação, mas, ó Deus, se a pessoa não pode mudar, nós cremos que o Senhor pode mudar. O Senhor pode mudar a direção, o Senhor pode mudar o rumo, Pai. Tantos pais e mães orando pelos seus filhos, filhos envolvidos em drogas, filhos envolvidos com más companhias, que olhamos e parece que não há mais esperança, mas Senhor, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso socorro bem presente, o Senhor é o nosso pastor, e ainda que estejamos andando no vale da sombra da morte, Tu tens o poder de nos arrancar daquele vale. Pai, nós colocamos esses pedidos, esse gemido. Tem pessoas que já não estão nem mais conseguindo falar. Tem pessoas que estão gemendo. Mas a Tua palavra diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede e clama diante do Senhor com gemidos sobremaneira inexprimíveis. Ah, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós queremos depositar em Tuas mãos cada pedido. Esse marido, essa esposa, essa família. Tantas famílias hoje em guerras. Já não há paz, já não há mais alegria. Devolva, Senhor, a paz, a alegria. Devolva o amor, restaura o amor conjugal. Restaura o respeito. Nós repreendemos esse espírito de divórcio. Repreendemos esse espírito de separação. Essa rixa, essa guerra, nós repreendemos, Pai, e profetizamos que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, entrará no coração, entrará na mente, entrará no seio dessa família de novo. Só o Senhor pode. Pai, que haja quebrantamento, que haja restauração, que haja perdão, que haja liberação do perdão, porque sem o perdão não haverá transformações. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa as crianças, os jovens e adolescentes. Abençoa os idosos tão abandonados nesse país. Deus, nós intercedemos pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município. Nós repreendemos a potestade da violência. Em nome de Jesus, que essa potestade de violência seja repreendida pelo Teu poder e que a paz possa voltar a reinar, Deus, na nossa sociedade. Pai, nós abençoamos cada ouvinte, cada membro da Igreja Cristo em Casa. Nós abençoamos a Rádio Melodia. Abençoamos, Deus, toda a família Melodia. Pai, que tem sido o canal para abençoar tantas pessoas. Nós abençoamos todos aqueles que nessa hora, com fé e confiança, estão colocando os seus pedidos nas Tuas santas mãos. Nós oramos com fé. Nós oramos com gratidão. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. É real.
aqui neste lugar. A tua presença é real. Aqui neste lugar, yeah. A tua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei. Então adorarei. Adora o Senhor totalmente a ti. Levante as suas mãos a Ele, adora a Ele. Então adorarei, então eu louvarei, yeah. Então sua presença é real, tua presença é real. Aqui neste lugar, a tua presença é real. Sim, Senhor. Aqui neste lugar, então adorarei.
Nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta sexta-feira e eu quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou nesta noite para a gente louvar a Deus. Pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado, Pastor Pedro, pela participação com a gente, como sempre, às sextas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Um grande abraço, muito obrigado. Fábio Silva, aquele abraço, meu irmão. Deus te abençoe mais e mais. Pastor Anésio Sarmento, um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Michel Camargo também, muito obrigado. O pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica neste momento e com esta bênção fica por aqui o nosso Cristo em Casa.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.